Obrigado, senador Paim, pelo convite, né? E a gente não pode deixar de reiterar a importância do senador no debate de todas as questões de interesse dos servidores públicos, tem sido, juntamente com diversos outros representantes aqui do Senado Federal e do Congresso também, um grande aliado nas questões dos servidores públicos. E esse é um debate que, para nós, né, com certeza, não só do Sindifisco Nacional, mas para o conjunto dos servidores, é um debate extremamente importante, né? Então, cumprimento por isso, cumprimento aos demais senadores que também integram essa comissão e que acompanham esse debate, a cumprimentar também os meus pares, né, que são representantes dos sindicatos, e os representantes da administração também, né, que é importante que esse debate seja feito, né, que debates dessa natureza sejam feitos com a participação dos integrantes do governo, das pessoas que pensam as políticas públicas, nesse caso aqui, com relação à questão previdenciária. Nós temos aí, né, um regime de servidores públicos, né, regime próprio de servidores públicos, que começou a ser desenhado lá na década de 1930. Né, então, já tem bastante tempo em que se trabalha essa questão de um regime previdenciário para servidores públicos. Nessa época, obviamente, a gente tinha um regime bastante precário, né, que era um regime onde os servidores públicos contribuíam única e exclusivamente para o pagamento da pensão, né, dos seus dependentes, né. Esse regime ele é, inclusive, bastante parecido ou semelhante ao que nós temos hoje para os militares das Forças Armadas, por exemplo, onde a contribuição dos militares, no caso, também custeia a questão do regime de pensões, e o pagamento, né, dos salários, né, dos militares na aposentadoria, ou seja, na inatividade, quando eles estiverem reformados, enfim, ele é feito integralmente pelo Tesouro Nacional. E nós tínhamos um regime semelhante a esse que perdurou até 1994. Né? A partir da emenda constitucional 3, nós tivemos aí uma medida provisória, a primeira a valer efetivamente, né? Com relação à questão da contribuição dos servidores públicos, né, para o custeio da sua própria aposentadoria e não só para o regime de previdência, ou seja, para a questão da pensão dos seus beneficiários, né, e aí esse regime ele foi evoluindo de modo que nós temos, ou tínhamos até bem pouco tempo, né, e temos hoje ainda para uma parte dos servidores públicos, um regime em que o servidor ele contribui com 11%, estou falando do regime próprio aqui da União, com 11% da sua remuneração, sem teto, obviamente, e os demais, aliás, e a própria União, ela paga o dobro disso aí. Né? Infelizmente, nós nos deparamos, inclusive nessa medida provisória 664, com um discurso oficial que é bastante preocupante com relação ao nosso regime previdenciário, ao regime próprio dos servidores públicos da União, é de que esse regime ele é altamente deficitário. Né? Isso está colocado de forma muito clara lá na exposição de motivos da MP 664. Mas vejam, né? Como que pode ser superavitário um regime em que, para se fazer a conta, você traz pessoas que hoje estão aposentadas e que não contribuíram para esse regime. Né? Se eu trago todo mundo que hoje é aposentado da União e que não contribui para o regime próprio dos servidores públicos da União, se eu trago para dentro do regime próprio essa conta, obviamente eu vou estar diante de um déficit estarrecedor. Né? Mas a gente não enxerga, nós do movimento sindical, não enxergamos a coisa dessa forma. Quem nunca contribuiu ou que contribuiu parcialmente para o regime próprio de servidores da União, certamente precisa ser bancado na sua totalidade ou parcialmente pelo Tesouro Nacional. O parágrafo 1º do artigo 231 da Lei 8.112, de 1990, ele trazia exatamente essa redação, que a responsabilidade pelo custeio integral da aposentadoria dos servidores públicos era do Tesouro Nacional. Então, o que, que acontece? Depois que a gente passa por essa transição, né, de que o servidor passa a contribuir com o custeio do seu regime de previdência, a gente traz para dentro do regime de previdência dos servidores públicos todo aquele conjunto de servidores que deveriam hoje ter a sua aposentadoria custeada integralmente pelo Tesouro Nacional. É por isso que se fala, e o discurso oficial é sempre nesse sentido, né, de que nós estamos diante de um déficit muito alto com relação ao regime próprio dos servidores públicos da União. Então, essa é uma questão. Depois, nós estávamos aqui com o representante também do Ministério da Previdência, doutor Benedito, falando da questão do regime próprio. O que, que é o nosso regime próprio? Certamente nós vamos ter um representante do Ministério do Planejamento que tem informações muito mais detalhadas do que um representante do Sindifisco Nacional sobre a questão do nosso regime próprio, mas o nosso regime próprio, diante de tudo isso que eu coloquei hoje aqui, hoje ele me parece ser muito mais uma conta contábil, né, lá dentro do regime contábil do Tesouro Nacional, do que um regime efetivamente constituído. Eu digo isso porque eu acho que nós tivemos aqui uma discussão atropelada também, lá atrás, lá em 2012, quando nós fomos discutir a questão da FUNPRESP. Não vou entrar em detalhes, todo mundo sabe quais são os posicionamentos do movimento sindical com relação à questão da FUNPRESP, mas, quando eu falei de toda essa questão do nosso regime próprio, do regime próprio dos servidores públicos federais, foi para dizer que houve aí um atropelo quando se criou a FUNPRESP, né? Houve um atropelo, e um atropelo muito grave, porque, na minha modesta avaliação e na avaliação de muitos colegas do movimento sindical com quem eu dialogo sobre essa questão, né, para nós estava muito claro que, antes de você recorrer a um regime de previdência complementar, precisaria ser instituído no âmbito da União o fundo do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Então, eu trago para o Congresso Nacional, inicialmente, um debate de que nós estamos diante de um déficit muito grande e constituo o regime de previdência complementar sem antes fazer qualquer discussão sobre a questão da constituição do fundo do regime próprio. E aí eu pergunto, né, até para reflexão, né, dos próprios representantes do governo, se num regime próprio de previdência num regime próprio de previdência, eu tenho uma contribuição que é de 11% do servidor público e uma contribuição que é de 22% da União, ou seja, eu tenho uma contribuição que equivale a 33% do salário de cada servidor, como é que eu posso afirmar, como se fez no debate dessa questão aqui no Congresso Nacional, né, que esse regime ele é deficitário? Eu tenho absoluta certeza que, se a gente iniciasse esse debate com a instituição do Fundo de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, nós teríamos condições de chegar à conclusão que um regime com esse financiamento ele seria um regime superavitário. Até porque, quando a gente vem tratar hoje de previdência complementar, nós temos o servidor público contribuindo com até 8,5% daquilo que ele recebe, né, aquilo que excede o teto do regime geral de previdência social, e a União contribuindo aí até com 8,5%. Então, estou pegando um regime, né, que você tem aí 17% de aporte de recursos para custeio desse regime de previdência complementar, E também, no curso desse debate, se deixou muito claro que isso, esses 17%, seriam suficientes. Eu ouvi aqui mesmo, em algumas audiências, e até em entrevistas, em alguns discursos no plenário, tanto do Senado quanto da Câmara, uma defesa nesse sentido, de que esses 17% poderiam ser suficientes para pagar essa diferença entre o teto do regime geral de previdência social e aquilo que o servidor deveria receber, né? Ou seja, seria, e aquilo que era o salário integral desse servidor. Então, eu tenho aqui, né, que 17% é suficiente para pagar essa diferença e 33% não seria suficiente para efetivamente, obviamente, nos regimes próprios, esses dinheiros, esses valores, esses recursos, eles também podem ser aplicados no mercado financeiro, todos nós sabemos disso. Então, se a gente tivesse constituído um fundo, né, com uma gestão com uma gestão profissionalizada, um fundo do regime próprio, eu tenho absoluta certeza que ele poderia ser muito mais eficaz do que a previdência complementar que nós temos instituída hoje. Né? Então, é isso só para falar da questão do FUNPRESP, porque eu acho que essa é uma questão que nós ainda debatemos no âmbito do movimento sindical, mas parece que perdeu um pouco, né, o foco. Né, a discussão ela está um pouco esquecida aqui no parlamento, né? Com relação à questão das MPs, especificamente com relação à MP 664, né, nós tivemos aí, eu acho que o Sebastião falou sobre essa questão, nós tivemos o encaminhamento de uma medida provisória sem um mínimo de discussão, tanto com os representantes dos trabalhadores, assim como com o próprio Congresso Nacional. A gente traz uma medida que não tinha aí, né, entre as suas características o requisito da urgência, né, porque quando se trata de questão previdenciária, a gente não pode discutir com essa urgência toda, porque a discussão tem que ser feita com tranquilidade, porque envolve, né, a vida das pessoas. A gente já foi dito aqui o tanto que essa medida provisória 664 vai afetar a vida dos servidores públicos. Então, a gente manda, o governo manda para o Congresso Nacional, sem fazer uma discussão prévia com as representações dos servidores públicos e sem fazer a necessária discussão no âmbito do Congresso Nacional. Então, para nós, do movimento sindical, e nós já temos diversas ações, tanto aqui no parlamento, como temos ações também no judiciário, contestando essas medidas provisórias, porque, além de todos os problemas que elas trazem, né, tanto a 664 como a 665, elas não deveriam ter sido encaminhadas dessa forma para o Congresso Nacional sem a questão, a devida discussão, ou seja, para nós ela não atende o requisito da urgência. E aí, quando a gente, em todo esse contexto de discussão de retirada de direito dos trabalhadores, e especificamente dos servidores públicos, e por que não dizer também dos servidores da iniciativa, dos trabalhadores da iniciativa privada, nós tivemos lá em 2012. A questão da desoneração da folha de pagamento. Né? Muita gente defendeu a questão da desoneração da folha no momento em que se iniciou essa discussão, mas o fato é que é assim, de uma incoerência muito grande nós termos, de um lado, do lado do benefício, o governo trabalhando no sentido de reduzir direitos, sob o argumento de que esse ou aquele regime ele não é sustentável, e, por outro lado, o governo oferta ao conjunto do empresariado uma redução de contribuição previdenciária que hoje ela atinge cerca de 25 bilhões de reais por ano. Não estou dizendo aqui que o governo não tenha que encontrar formas, encontrar mecanismos de incentivar o setor produtivo, mas também, na nossa avaliação, essa foi a forma menos acertada de se fazer, de se buscar né, esse fomento ao setor produtivo, à indústria, enfim, a uma medida, né, acho que foi a medida provisória 540, ela trouxe inicialmente a questão da desoneração da folha de pagamento para beneficiar alguns setores muito específicos e por situações bem peculiares também, que era a indústria lá, têxtil, a indústria de artefato de couros, enfim, a indústria de tecnologia da informação, tecnologia da informação e comunicação, e depois essa coisa foi se espalhando sem nenhum tipo de critério lógico na nossa avaliação, de modo a atingirmos isso aí. Então, o governo, por um lado, reduz contribuição previdenciária para o empresariado e, por outro, retira direito dos trabalhadores. Para nós, isso é uma questão bastante discutível, uma questão bastante grave. Com relação, e aí, para concluir, até para não me repetir com relação ao que os colegas já colocaram aqui anteriormente, nós temos aí a questão do PL 4330, e aí eu falo com relação a esse PL do lado da arrecadação tributária e, principalmente, da arrecadação previdenciária. E o que nós temos, né, o que nós presenciamos, o que nós vimos no nosso dia a dia, né, do trabalho mesmo, do desempenho da nossa atividade de fiscalização tributária, é que a terceirização... E aí eu não quero generalizar, dizer que é em todos os setores, mas a gente tem visto que a terceirização ela tem servido de instrumento de sonegação previdenciária. Então, se falou aqui na redução de direito dos trabalhadores, e aí a questão, se esse projeto ele for aprovado da forma que veio da Câmara, espero que não seja, inclusive pelas manifestações que nós já tivemos aqui no Senado Federal, inclusive do presidente do Senado, mas se o for, certamente... da forma que está, vai aprofundar essa questão da sonegação e vai interferir, né, vai redundar, talvez, em outras reformas para retirar ainda mais os direitos dos trabalhadores que já estão assim, sem aguentar pagar a conta por todo e qualquer tipo de ajuste que se faz nesse país. Então, é para isso, eu trago essas reflexões aqui. Eu acho, mais uma vez, acho importante esse tipo de debate, e por isso, senador Paulo Paim, a gente se coloca, pelo Sindifisco Nacional, à disposição, né, dessa comissão para, na medida do possível, estar trazendo as informações e as impressões do movimento sindical, mais especificamente do Sindifisco Nacional.